Evangelho de Lucas, capítulo número 7, versículo número 36. 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um saco, um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. E esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo, irmãos. Não me deste beijo. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Rei de Nazaré, Labaxéia, Sandalaias, tu és o Senhor, Papai, e eu te peço agora que a tua unção venha sobre a minha vida, Senhor. Vem falar comigo agora, vem falar com a tua igreja agora, Senhor. Estabelece agora o teu grande poder neste lugar, Senhor. Que a tua palavra agora, Senhor, seja fogo, Senhor, e martelo, Senhor, da glória, conforme diz a tua própria palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor, fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Revela a tua glória agora através desta palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e aqui eu te peço esta bênção para as nossas vidas aqui esta noite. Em nome de Jesus, Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, nós ministramos hoje pela manhã aqui um estudo sobre adoração, depois do nosso café da manhã. E nós falamos a respeito de adoração. E esta passagem bíblica, ela é um perfeito exemplo de adoração. É uma mulher pecadora, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, essa mulher, ela era uma prostituta. Segundo a Bíblia, essa mulher era Maria, a irmã de Lázaro. Lázaro, aquele que foi morto, né? Ficou ali 3 dias sepultado e depois Jesus o ressuscitou. Aliás, 4 dias, né? 4 dias ressuscitado, se eu não me engano. E depois Jesus o ressuscitou. E nós vemos aqui, irmãos, diversas atitudes que nós poderíamos considerar para que nós pudéssemos extrair desta passagem bíblica coisas importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus estava na casa, foi convidado para entrar e comer na casa de um fariseu. Você sabe o que significa fariseu, né? Fariseu, ele era um homem que pertencia a uma religião. Religião dos fariseus. E essa religião era uma religião muito rígida. Ela pregava que as pessoas deveriam ter ali, né, uma obediência à lei de Deus de forma plena. Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, ele era fariseu. Ele seguia claramente a Bíblia. E depois, né, obviamente, como essas pessoas, os fariseus tinham interesses pessoais, né, olhavam, né, os seus interesses mais do que os interesses de Deus e outras situações mais, né, fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia, daquilo que fala e não faz, né, daquilo que se fala e não se pratica. Mas nós vemos aqui, Jesus foi convidado, entrou naquela casa. E, irmãos, naquela época, as pessoas tinham o costume, né, de oferecer água para os seus visitantes lavarem os pés. Porque, você sabe, né, Israel é um lugar muito seco, muito pó, muita terra. As pessoas andavam de sandálias. E era um costume, né, dos visitantes serem recebidos numa casa, e uma das primeiras coisas que a pessoa fazia era oferecer uma bacia de água para a pessoa lavar os pés, para se sentir mais confortável. Jesus estava ali sentado, e naquela época também, irmãos, eles costumavam se assentar à mesa, e a mesa não era como a gente conhece hoje, que tem cadeira e as pessoas se sentam e ficam confortavelmente sentados, né, ao lado de uma mesa. Naquela época a mesa era baixinha e as pessoas se assentavam e colocavam os seus pés por trás, para trás, os pés ficavam para trás, né? Se ajoelhavam e depois sentavam nas suas próprias pernas e os pés ficavam para trás. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo como é essa posição? Está entendendo, irmã Ângela? Como é essa posição? Então tá bom. E nós, irmãos amados, vemos aqui uma pessoa, uma pecadora, uma prostituta, que entrou naquela casa, independentemente daquilo que as pessoas poderiam pensar dela, porque supostamente ela não poderia entrar ali, mas Jesus estava ali. E ela se sentiu no direito de entrar também. E a Bíblia diz que ela se achegou por trás do Senhor Jesus e começou a chorar. E as suas lágrimas começaram a pingar nos pés do Senhor. E eu creio que, meio que constrangida, ela começou a enxugar as lágrimas que caíam nos pés do Senhor com os seus cabelos. Naquela época, a mulher sempre tinha cabelo comprido. O próprio apóstolo Paulo diz, né, que a glória da mulher é o seu cabelo. Então, ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos. E depois pegou um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra, né? É como se fosse um gesso. E derramou unguento, ou seja, óleo, ungiu os pés do Senhor Jesus, simbolizando ali submissão, simbolizando ali, né, que ela entendia que Jesus era o seu Senhor. E, além disso, irmãos, a Bíblia diz que um vaso de alabastro cheio de unguento, de essências, Jesus chamou de bálsamo, né, ele valia 300 denários. 300 denários. E a Bíblia diz que o salário de um dia de um trabalhador correspondia a um denário. Aquela mulher pegou ali o óleo que valia 300 dias de trabalho para ungir os pés do Senhor Jesus, para ungir os pés do seu Senhor. E não é por acaso que ela fez isso, irmãos, porque Jesus era o Filho de Deus. E ele fazia muitos milagres. Ele fazia sinais de maravilhas. Ele falava palavras que dois soldados, certa vez, que foram enviados para prenderem ele, né, ouviram, voltaram sem prender o Senhor. E os sacerdotes perguntaram por que que eles voltaram sem Jesus. E eles disseram: nós nunca ouvimos um homem falar como aquele homem. Palavras de poder, autoridade e misericórdia. E eu creio que aquela mulher ouviu Jesus e sentiu ali essas palavras de misericórdia. Ela se sentiu pecadora, mas sentiu também a misericórdia do Filho de Deus. Sentiu também aquilo que ela poderia extrair, né, daquele homem que pregava exatamente o arrependimento e o perdão, dizendo que veio para aqueles que estavam perdidos. Essa era a palavra do Senhor. Então você imagina o Filho de Deus dizendo: eu vim para aqueles que estão perdidos. Ele dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós temos que entender, irmãos, que a verdadeira conversão, a verdadeira entrega, pressupõe diversas atitudes. Aquela mulher não teve vergonha dos seus pecados, porque sabia que no Filho de Deus ela poderia encontrar ali a sua salvação, o seu refrigério, a sua cura espiritual. Aquela mulher, ela, né, se achou indigna, porque ela chorou na presença do Filho de Deus, sentiu vergonha das suas lágrimas, e ao mesmo tempo adorou a Jesus. Adorou a Jesus com aquilo que ela tinha de melhor, com aquilo que ela tinha de melhor na sua vida. Posturas, atitudes que demonstram uma verdadeira conversão. Uma verdadeira conversão. Muitos, irmãos amados, não se lembram das palavras de Jesus. Não entendem a necessidade de nós sermos perdoados pelo Senhor. Mas para nós sermos perdoados, nós temos que nos achegar a Ele numa condição parecida com aquela mulher. Não adianta você pecar hoje e pedir perdão amanhã, e depois de amanhã você pecar de novo. Não adianta você ter uma postura de uma pessoa que não é de Deus no seu dia a dia, porque o seu dia a dia demonstra aquilo que você é para Deus. Não é você na igreja. Você na igreja, cultuar a Deus, adorar a Deus na igreja é muito fácil, porque todos aqui estão com o mesmo objetivo de se achegar a Deus, né? A grande virtude do ser humano é ser fiel a Deus, testemunhar Deus no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Demonstrarmos a Deus adoração, verdadeira adoração, abdicando aquilo que é importante para nós, porque mais importante é Deus. Mais importante é Deus. Aquela mulher sabia que Jesus era a salvação da vida dela. Jesus era o caminho para que ela pudesse alcançar as coisas santas de Deus. Ela sabia. E a sua posição, a sua postura demonstrou claramente isso. E aquele fariseu, o religioso, que chamou Jesus para a sua casa, chamou o Senhor para entrar na sua casa, que é uma atitude que muitos fazem, convidam o Senhor para fazer parte da sua vida. Muitas pessoas têm feito isso, convidado o Senhor para fazer parte da sua vida, porque tem temor a Deus, mas as suas vidas não foram transformadas ao ponto de poderem entregar ao Senhor aquilo que Ele merece. Mas as suas vidas não foram transformadas ao ponto de entenderem que Jesus é a salvação, que Ele perdoa os pecados, que Ele tira as maldições, que Ele cura a nossa vida espiritual e que Ele nos põe diante de Deus novamente. Muitas pessoas não entendem isso. Convidam o Senhor, porque é Jesus. A Afinal, é Jesus, o Filho de Deus. Mas não conhecem Jesus. Não conhecem a palavra de Jesus. Não conhecem os pensamentos de Jesus. Como aquele homem. Aquele homem não entendia Jesus. Ao ponto de dizer, olha, se esse homem fosse mesmo profeta. Ou seja, ele não tinha a mínima convicção de nada. Chamou Jesus, mas não entendia Jesus. Chamou Jesus por um mero ritual. Talvez porque a multidão estivesse ao lado dele e ele tivesse alguma expectativa. Mas a fé dele era uma fé inexistente, ao ponto dele dizer, né? Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Muitos estão assim, irmãos. Não entendem os desejos de Jesus para suas vidas. Não entendem aquilo que Jesus deseja praticar, agir, qual é a verdadeira mensagem do Senhor. Convidaram o Senhor sem conhecer, convidaram o Senhor sem entender, e portanto nada significa. O Senhor Jesus disse para aquele homem: olha, você, eu entrei na tua casa, mas em nenhum momento você ofereceu água para eu lavar os meus pés. Em nenhum momento você me cumprimentou com um beijo. Em nenhum momento você ungiu a minha cabeça com óleo. E esta mulher, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos. Esta mulher não para de beijar os meus pés. E essa mulher ungiu os meus pés com bálsamo. Que diferença, irmãos. O religioso não conheceu, não adorou, não ministrou, não recebeu verdadeiramente o Senhor. A pecadora o recebeu como verdadeiro Senhor, ministrando uma adoração, irmãos, que você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia uma adoração como dessa mulher. Lógico, muitas pessoas adoraram a Deus com salmos. Davi escreveu diversos salmos, mas expressões que significam ali adoração. Expressões enormes, gigantes, que demonstram aquilo que Jesus faz na nossa vida. Quando aquele homem falou aquilo, no seu pensamento, o Senhor sabia, porque ele conhece os pensamentos. E ele usou uma parábola para exemplificar aquilo que estava acontecendo ali. E ele disse: olha, qual vai amar mais? Qual vai amar mais? Aquele pelo qual o credor perdoou 500 denários ou o que perdoou 50? E aquele homem falou: eu acho que é o que perdoou 500. E o Senhor Jesus falou assim: olha, quanto maior o perdão, maior é o amor. Quanto maior o perdão, maior é o amor. É necessário que você entenda que você só vai se achegar à presença de Deus através do arrependimento, do perdão. Entendendo que Ele é que te perdoa, não é o homem. Não é o homem que te perdoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que te perdoa. E você, simplesmente por esta situação, você já deveria amá-lo. Porque aquilo que ele fez por você, ninguém neste mundo vai fazer. Ninguém faria isso que Jesus fez por você. Ninguém faria. Somente Jesus. Eu vi esses dias na visita do Papa, né?
um monte de cabaninhas lá, sei lá, ou espaços, né, baias, para as pessoas se confessarem, confessarem os seus pecados. E ali, o Papa, como os padres, eles apresentam, as pessoas confessam os seus pecados ao padre, e depois recebem uma penitência. Uma penitência por causa dos seus pecados. Então existe ali o pecado, ele pode ser apagado por uma atitude. O pecado, ele pode ser apagado por uma atitude de compensatória. É isso que eles estão pregando. E normalmente, qual é a penitência, irmãos? Vai rezar tantas Ave Marias e tantos Pai Nosso. Ou seja, não como castigo, falar com Deus. Completamente deturpado, porque somente Jesus perdoa o pecado. E Ele perdoa, não é mediante a confissão da boca, mas Ele perdoa mediante a confissão do arrependimento. Somente Ele tem esta autoridade. Ninguém mais nesse universo todo pode determinar o perdão de pecados, quanto mais trocar um pecado por uma atitude compensatória. E ainda assim, condenar uma pessoa, né, castigar uma pessoa dizendo, vai falar com Deus tantas vezes, queria falar com Deus coisa nenhuma, porque falar palavras repetitivas, como diz o Senhor Jesus, né, não leva a lugar nenhum. Deturpação total daquilo que Jesus pregou na cruz, daquilo que Jesus falou. Aliás, daquilo que Jesus foi pregado na cruz, né? Da mensagem da cruz, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele falou. É diferente, irmãos. Completamente diferente. Completamente diferente. Assim como um dia, irmãos, assim como um dia os papas diziam, por determinadas atitudes, eles concediam a salvação, eles davam a salvação. Então, quem fosse lá, né, olhar o crânio, o suposto crânio de João Batista, era salvo. Só se você olhasse, se você visitasse o crânio de João Batista, que estava lá numa redoma de vidro, você era salvo. Se você fosse lutar nas cruzadas atrás dos judeus, para matar judeu que não queria se converter ao cristianismo, era salvo. Simplesmente você ir. Decreto. Estava decretado a salvação. E existia ainda a possibilidade de você perder a sua salvação por decreto do homem. Decreto do homem. Quanto à blasfêmia, quanto à mentira, quantas situações que vão claramente contra a Bíblia, como diversas as situações o povo de Deus está vivendo que vão contra a Bíblia. Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, perdoados estão os teus pecados. Jesus ainda não havia perdoado aquela mulher. Alguns dizem que essa mulher era Maria Madalena, aquela prostituta, né, que as pessoas estavam apedrejando. É, e perguntaram para o Senhor Jesus, ela é prostituta, qual o castigo que ela merece? Jesus, escrevendo na areia, disse, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Jesus já tinha perdoado aquela mulher quando ele disse, vai, não peques mais. Essa mulher, ela recebeu de Jesus ali, através das suas atitudes, perdão, que leva à salvação. E ele disse. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Eu sempre falo, irmãos, que a nossa fé, ela não deve ser expressa através somente de palavras, mas de atitudes. Se você acredita em Deus, se você confia em Deus, você pratica as suas atitudes de fé. Você pratica. Irmãos, eu comentei aqui também, vou fazer a escritura da primeira casa terça-feira. Quem vendeu a casa me propôs fazer a escritura por metade do valor. Eu ia pagar R$4.000 a menos na escritura. Eu não quis. As duas casas deu um valor um pouco maior do que a venda da minha casa. Vou ter que, né, esforçar para poder pagar as despesas. Mas eu não quis. Não. Vamos fazer pelo valor correto. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar, porque eu tenho fé no Senhor. Eu confio na honra de Deus. Eu confio, né, que toda a obediência, que toda a honra que nós damos a Deus, Deus devolve em honra para o homem. Deus devolve em honra para o homem. Nós não precisamos enganar, nós não precisamos corromper, nós não precisamos, irmãos amados, né, usar subterfúgios para nós sermos abençoados por Deus. O que Deus quer é que nós vivamos uma vida de fé, de prudência, de adoração e louvor ao seu nome. É isso que Deus quer que nós façamos, para que nós sejamos abençoados por Ele de forma plena, completa. É isso que Deus deseja da sua vida e da minha vida. É isso que Deus quer. Que você seja cristão todos os dias. Que você seja cristão em todas as decisões que você toma. Que você seja cristão nas tuas palavras. Que você seja cristão nas tuas atitudes. Que você seja cristão naquilo que você se compromete com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que você seja fiel e verdadeiro para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro para contigo. Você quer honra? Honre. Você quer ser abençoado? Seja uma pessoa que tem Jesus no coração. Não só no coração porque Ele está te visitando, mas no coração porque Ele está morando dentro de você. Porque Ele está morando, fazendo parte da tua vida, que está fazendo parte da tua história, que você está construindo coisas que estão na mão de Deus. Conforme Ele falou para mim, está tudo nas minhas mãos. Duas vezes eu orei ao Senhor, o Senhor falou assim: está tudo nas minhas mãos. Na verdade, eu queria ouvir de Deus assim: eu estou cuidando de tudo, fica tranquilo. Ele falava: está tudo nas minhas mãos. E eu, né, querendo saber: Senhor, o que está na mão então? A gente quer sempre, né, ouvir aquilo que é muito fácil de entender. Mas o Senhor, na maioria das vezes, o Senhor não fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele fala aquilo que é necessário a gente ouvir. Né? Está tudo nas mãos do nosso Deus. Se você é do Senhor, se Ele é o Senhor da sua vida, está tudo nas mãos dEle. Só que de vez em quando, né? De vez em quando a gente vai lá e tira umas coisinhas da mão do Senhor, né? Fala assim, Senhor, deixa eu cuidar disso. Deixa eu cuidar desse pedacinho aqui. Né? E aí a coisa não vai bem, né, irmãos? Aí a coisa não vai bem. Não dá certo. Não dá certo. Você tem que ser uma pessoa íntegra, que dá pleno testemunho daquilo que Jesus é para a tua vida, sem medo de praticar determinadas coisas. Talvez um dia você seja chamado de bobo, né? É como a irmã Dayana falou para mim ali numa reunião que nós fizemos sexta-feira. Ela falou assim, né, que ela passou por uma situação parecida quando estava passando na escritura, e a pessoa falou assim: mas é normal, eu já vi diversos pastores fazendo isso, né? Foi assim, irmã. Isso é normal, Todo mundo faz isso, inclusive diversos pastores. Que é muito triste. Que é muito triste. É muito triste. Porque começa por aí. O erro começa com aqueles que deveriam ser exemplo. Não são exemplo. Portanto, se não são exemplo, como é que Deus vai honrar as palavras e as atitudes desses homens? Como é que eles vão viver uma vida de santidade se estão olhando seus interesses pessoais, independentemente da palavra de Deus? Estão se usando dos mesmos subterfúgios que as pessoas do mundo usam. Como serão exemplo? E como serão honrados por Deus? Quando Deus olha do céu e fala: não precisa nada disso, você não precisa nada disso, porque eu sou o teu sustento, eu sou a tua paz, eu sou a tua vida, diz o Senhor na sua palavra. Se Ele é a nossa vida, se Ele é o teu sustento, se Ele é a tua alegria, se Ele é a tua paz, por que que você precisa se usar de subterfúgios para ser abençoado? Porque quer ganhar mais? Tudo que é excesso não presta. Tudo que é excesso não presta. Pode perceber. Tudo que é excesso na sua vida é ruim. Né? Até excesso de alegria é ruim. Né? Tudo que é excesso precisa ser controlado. Né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Ah, pastor, mas as coisas boas é bom ter excesso. Não, vai transbordar, vai sobrar. Você não vai conseguir, né? Você não precisa. Você não precisa. Vai chamar atenção. O que é bom é termos tudo na medida certa, na hora e no volume certo. Isso que é bom, né? Isso que é bom. Que você tenha esse sonho, que você deseje isso, porque é aí que está a chave da tua vitória. Você vai ter paz, alegria e unção na sua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não seja como Simão, esse fariseu, que convidou o Senhor Jesus para entrar e não entendia nada do que estava acontecendo. Nem sabia aquilo que ele devia fazer para o Senhor Jesus. Que o teu convite para Jesus entrar seja um convite de entendimento. Convide o Senhor Jesus para entrar. Dê um beijão nele, né? Dê água para ele lavar os pés. Unja os seus pés ou a sua cabeça com óleo. E aí você estará alegrando o coração do Senhor. Tudo simbolicamente, é óbvio, porque nessas atitudes você vai estar demonstrando aquilo que é necessário para você adquirir a salvação: adoração, humilhação perante o Senhor, não perante o homem, mas perante a Deus, louvor, né, porque você vai estar dando a Ele aquilo que Ele tanto pediu de você, e com certeza sua vida será abençoada nesse mundo. Fique de pé. Eu acho que nós temos aqui algumas coisas importantes que é na nossa vida. Primeiro, todos nós éramos pecadores. Todos nós éramos pecadores. E pecado é pecado, né, irmãos? Fomos destituídos da glória de Deus. Não tínhamos mais direito à glória do Senhor. Através do pecado, fomos destituídos da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. E Jesus, Ele veio para nos possibilitar, para possibilitar que você fosse restituído a Deus. Ele veio para aquela mulher pecadora e Ele veio para aquele fariseu. Ele veio para todos nós. Mas nem todos terão direito à obra de Jesus se não o receberem como Ele quer que seja recebido. E receber Jesus, não basta você abrir a porta da sua casa. Você tem que abrir a porta da sua casa e você tem que prestar culto a Ele através das suas atitudes, através da sua vida, deixando de lado aquilo que você era e vivendo uma nova história em Cristo. É isso que Deus deseja da tua vida, irmãos. Acredite, o mundo lá fora não é a verdade. Talvez você esteja entendendo que você pode sim ter uma vida parcial, uma vida do jeito que é pregado na igreja e uma vida parecida com aquilo que as pessoas vivem. Ou seja, você consegue se adaptar. Não, eu consigo me adaptar. Isso nós vamos ver no dia derradeiro. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, que nós entristeceremos um deles. Na igreja, nesta igreja, pelo menos enquanto eu estiver aqui, o mundo não vai entrar aqui, não. Nós não vamos nos adaptar ao mundo. Você que tem que se adaptar. Você que tem que se adaptar à Bíblia. Essa igreja não vai se adaptar ao mundo. Pelo menos enquanto eu estiver aqui. Se Deus tirar a minha vida, ou me tirar daqui, eu não posso dizer o que vai acontecer. Mas enquanto eu estiver aqui, essa igreja não tem comunhão com o mundo. Pode permanecer aqui 2, 3 pessoas, mas a minha visão espiritual, ela continuará a mesma, que é a visão da Bíblia. Não ache que você também pode se adaptar. Nós nos adaptamos à Bíblia, vivendo num mundo devastador. Eu estava conversando com um irmão lá na casa do Diácono Leonardo e eu falava: irmãos, olha, se nós não tivermos Deus no coração, né, ele tem um filho pequeno, se nós não tivermos Deus no coração, os filhos com 14, começam com 14, 15, 16, 17 anos, eles são completamente envolvidos pelo mundo que está aí fora. Então ele vai para a reunião e lá as pessoas, as crianças, os adolescentes bebem e ele vai beber também. Os adolescentes praticam coisas que ele não pode praticar, e seu filho, se você não tiver Deus no coração, vai praticar pela influência deles, porque ele não quer ser diferente. Drogas, roubos e diversas atitudes demoníacas. Se a pessoa não tiver Deus no coração, dando testemunho daquilo que é Deus, com certeza hoje as crianças, os adolescentes são extremamente envolvidos nessas circunstâncias, irmãos. Porque você não vai poder colocá-los dentro de uma redoma. Ele vai se reunir com seus coleguinhas da escola e esses coleguinhas vão pregar uma mensagem que é a mensagem do mundo, que tudo pode, tudo é normal. E ele vai ter que entender que nem tudo pode e nem tudo é normal, para ele poder julgar e não se envolver em relação a isso. Julgar e não se envolver em relação a isso. Eu lembro meu filho Vitor, né, recente, já está com 21, graças a Deus. Né? Quanto de oração a gente tinha, né? Saía para ir aos aniversários dos amigos lá, e a gente ali, né? Ô Senhor, né? Se você não tem um lar cristão, vai ser mais difícil você controlar isso. Eu volto a dizer, o mundo não tem que vir para a igreja tem que ir para o mundo. É a igreja que tem que ir para o mundo. É a igreja para pregar os seus valores, para pregar o verdadeiro evangelho. Não abra mão daquilo que Deus te ensina e Deus te fala, por causa das pessoas que dizem: pode.